Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticana transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Foi publicado nesta terça-feira o motu proprio Anticum Ministerium, com o qual o Papa Francisco institui o Ministério de Catequista na Igreja. Em São Tomé e Príncipe, a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição comemoraram no passado sábado, dia 8 de maio, 150 anos da fundação e 63 anos da sua presença na Diocese de São Tomé e Príncipe. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Foi publicado nesta terça-feira o motu proprio antigo ministério com o qual o Papa Francisco institui o Ministério de Catequista. Pormenores com o colega Silvonei José.
Foi publicado nesta terça-feira o motu proprio antigo ministério com o qual o Papa Francisco estabelece o Ministério de Catequista, uma necessidade urgente para a evangelização no mundo contemporâneo, a ser realizada sob forma secular, sem cair na clericalização. Fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são as condições indispensáveis para que a Igreja possa desempenhar a sua missão no mundo. Assim escreve o Papa Francisco no motu proprio Antiquum Ministerium, assinado em 10 de maio, Memória Litúrgica de São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja, com o qual institui o Ministério de Catequista. No contexto da evangelização no mundo contemporâneo e diante da imposição de uma cultura globalizada, de fato, é necessário reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude de seu batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. Além disso, o pontífice enfatiza a importância de um encontro autêntico com as gerações mais jovens, como também a necessidade de metodologias e instrumentos criativos que tornem o anúncio do Evangelho coerente com a transformação missionária da Igreja. O novo ministério tem origens muito antigas que remontam ao Novo Testamento. De forma germinal, é mencionado, por exemplo, no Evangelho de Lucas e nas cartas de São Paulo Apóstolo aos Coríntios e aos Gálatas. Mas toda a história da evangelização nesses dois milênios, escreve o Papa, manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas, que asseguraram que a fé fosse um válido sustentáculo para a existência pessoal de cada ser humano, chegando ao ponto de até dar a sua vida para este fim. Por isso, desde o Concílio Vaticano II, tem havido uma crescente consciência de que a tarefa do catequista é da maior importância, bem como necessária para o desenvolvimento da comunidade cristã. Ainda hoje, continua o motu proprio, muitos catequistas competentes e perseverantes realizam uma missão insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé, enquanto uma longa série de beatos, santos e mártires catequistas marcaram a missão da Igreja, constituindo uma fonte fecunda para toda a história da espiritualidade cristã. Sem diminuir em nada a missão própria do bispo, o primeiro catequista na sua diocese, nem a responsabilidade peculiar dos pais quanto à formação cristã de seus filhos, portanto, o Papa exorta a valorizar os leigos que colaboram no serviço da catequese, indo ao encontro dos muitos que esperam conhecer a beleza, a bondade e a verdade da fé cristã. É tarefa dos pastores, destaca ainda Francisco, reconhecer ministérios laicais capazes de contribuir para a transformação da sociedade através da penetração dos valores cristãos no mundo social, político e econômico. Testemunha da fé, mestre, mistagogo, acompanhante e pedagogo, o catequista, explica o pontífice, é chamado a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé, desde o primeiro anúncio até a preparação para os sacramentos da iniciação cristã, incluindo a formação permanente. Mas tudo isso só é possível através da oração, do estudo e da participação direta na vida da comunidade, para que a identidade do catequista se desenvolva com coerência e responsabilidade. Receber o Ministério Laical de Catequista, de fato, imprime uma acentuação maior ao empenho missionário típico de cada batizado, e deve ser desempenhado, recomenda Francisco, de forma plenamente secular, sem cair em qualquer tentativa de clericalização. Por fim, o Papa convida as conferências episcopais a tornarem realidade o Ministério de Catequista, estabelecendo o íter formativo necessário e os critérios normativos para o acesso ao mesmo, encontrando as formas mais coerentes para o serviço e em conformidade com o motu proprio que poderá também ser recebido, com base no próprio direito particular, pelas igrejas orientais.
A decisão papal de instituir o Ministério de Catequista, recorda o diretor editorial do Dicastério da Comunicação da Santa Sé, Andrea Tornielli, é fruto de um longo caminho intuído por Pio XII, sancionado pelo Concílio Vaticano II e pelo Sínodo dos Bispos, especialmente o da Amazônia. Em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, Pio XII publicou a encíclica Mystici Corporis, dedicada à Igreja Corpo Místico de Cristo. Numa passagem, depois de lembrar que os padres da Igreja, quando celebram os ministérios, graus, profissões, estados, ordens e deveres deste órgão, também têm em mente os leigos e os leigos casados, o pontífice acrescentou: sobretudo nas atuais circunstâncias, os pais e as mães de família, os padrinhos e madrinhas, e, notadamente, todos os seculares que prestam o seu auxílio à hierarquia eclesiástica na dilatação do reino de Cristo, ocupam um posto honorífico, embora muitas vezes humilde, na sociedade cristã, e podem muito bem, sob a inspiração e com o favor de Deus, subir aos vértices da santidade que, por promessa de Jesus Cristo, nunca faltará na Igreja. A decisão do Papa Francisco de instituir o Ministério do Catequista, que segue a abertura às mulheres dos Ministérios do Leitorado e do Acolitado, coloca-se precisamente no caminho já intuído pelo Papa Pacelli. Especialmente no nosso tempo, a tarefa de testemunhar e transmitir a fé às novas gerações é uma tarefa para os pais e mães de família. Já ao longo dos séculos, observa ainda Tornielli, e ainda hoje em vários países, na ausência de sacerdotes, a fé tem sido mantida viva graças aos pais e mães e aos catequistas que passaram e muitas vezes sacrificaram as suas vidas por isso. Hoje, no entanto, o envolvimento, o reconhecimento e a plena valorização dos leigos é uma urgência e muitas vezes uma necessidade nas sociedades secularizadas. O motu proprio antigo ministério parte do decreto do Conselho Ad Gentes, no qual os padres do Concílio Vaticano II afirmavam: é digno de elogio aquele exército com tantos méritos na obra das missões entre pagãos, o exército dos catequistas, homens e mulheres, que cheios do espírito apostólico, prestam com grandes trabalhos uma ajuda singular e absolutamente necessária à expansão da fé e da Igreja. Hoje em dia, em razão da escassez do clero para evangelizar tão grandes multidões e exercer o ministério pastoral, o ofício dos catequistas tem muitíssima importância. Uma consciência que cresceu nos anos seguintes e culminou com a Carta Apostólica Evangelii Nuntiandi de Paulo VI. A criação de novos ministérios laicais para responder às novas necessidades também foi discutida no recente sino sobre a Amazônia, lembrando em particular o motu proprio Ministeria Quaedam, o documento com o qual o Papa Paulo VI, em 1972, reformou os ministérios na Igreja. Na perspectiva que emergiu do concílio, dos sínodos, evidenciada no magistério dos sucessores de Pedro e, em particular, pelo atual bispo de Roma, os leigos, recorda o diretor Andrea Tornielli, não são, portanto, chamados a realizar apenas um trabalho de suplência, porque há falta de vocações para o sacerdócio. Não, não é uma questão de suplência, mas de plena e reconhecida ação, envolvimento e corresponsabilidade. Sua presença é verdadeiramente necessária para que a Igreja seja comunhão e seja missionária. A instituição do Ministério pela Igreja torna evidente que a pessoa investida com esse carisma está realizando um autêntico serviço eclesial à comunidade cristã para o crescimento da sua vida e para o seu testemunho de fé. A instituição do Ministério Laical não se destina, portanto, a clericalizar a pessoa leiga. É de se esperar que este passo adicional ajude a contrariar aquele retorno do clericalismo tantas vezes denunciado publicamente por Papa Francisco, que, recordando-nos muitas vezes do papel do Santo Povo de Deus, o papel dos avós, das mães na transmissão da fé, atualiza as palavras de Pio XII sobre os pais e mães da família, padrinhos e madrinhas de batismo, chamados a expandir o reino do Divino Redentor, concluiu dizendo Andrea Tornielli, diretor editorial do Dicastero da Comunicação da Santa Sé. E vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde as irmãs franciscanas hospitaleiras da Imaculada Conceição comemoraram no passado sábado, dia 8 de maio, 150 anos da sua fundação e 63 anos da sua presença na Diocese de São Tomé e Príncipe. Da capital, São Tomé, Melba de Seita.
As irmãs franciscanas hospitaleiras chegaram à Diocese de São Tomé e Príncipe no dia 8 de maio de 1958 e ficaram ao serviço do Hospital Aires de Menezes, na capital santomense, e em 1998 criaram uma nova comunidade no distrito de Lembá, paróquia de Nossa Senhora das Neves, que acolheu a cerimônia da celebração dos 150 anos da fundação da congregação e dos 63 anos da presença em São Tomé e Príncipe. A celebração teve início com a missa de ação de graças, a qual contou com a presença de sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos, cristãos, tanto da paróquia de Nossa Senhora das Neves como de outras paróquias. A irmã Lúcia Cândido, a responsável da comunidade das irmãs franciscanas hospitaleiras na paróquia de Nossa Senhora das Neves, falou como tem sido a caminhada da congregação durante todos esses anos.
Nós temos tentado expandir por vários países do mundo. Portanto, todos os anos nós acharmos que é necessária a nossa presença, nós iremos tentar atuar nesse local onde há mais necessitados, onde nós sentimos que é necessário estarmos presentes. Claro, não tem sido muito fácil, há momentos difíceis, momentos complicados, mas temos muita fé que Deus nunca nos abandona e que está sempre connosco, nunca nos abandonou até agora.
Em termo vocacional em São Tomé e Príncipe, aquela responsável diz o seguinte.
Em termo vocacional, neste momento nós já temos 12 irmãs de São Tomé e Príncipe. Temos uma irmã agora que está na casa de formação, que é aqui de Neves também. Claro, tem sido difícil, sabe que os jovens hoje, o mundo está muito complicado, há muitas promessas futuras que depois não são cumpridas, às vezes há muito desânimo e às vezes as famílias também, famílias estruturadas também não ajuda muito. Mas, graças a Deus, vamos tendo alguém, nunca tivemos tempo nenhum sem ninguém e neste momento temos uma jovem de São Tomé que já é noviça.
Presidiu a celebração o chanceler da diocese, o padre Telmo Seródio, o parco, porque o bispo Dom Manuel António Mendes dos Santos se encontra ausente do país por questões de trabalho. De São Tomé e Príncipe, Melba de Seita para a Rádio Vaticano, saudações.
África Global. Amigas, amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos emitir a primeira parte das reflexões do filósofo moçambicano Severino Elias Ungwenya sobre as religiões reveladas e o fenômeno do terrorismo em Moçambique.
Oracota, não despreze essa matriz. Oracota, me conserva, por favor. Oracota, Não te esqueça da raiz, seja lá quem você for, não agrava a minha dor. Oracota, Oracota, Oracota.
Participei a dois momentos assim seguidos num debate subordinado ao mesmo tema: confissões religiosas, prevenção de conflitos e promoção da paz em Moçambique. Um foi feito pelas plataformas online e participou pela parte cristã o conhecido Frei Alfredo Manissa, padre franciscano da Igreja Católica, e do outro lado participou o Dr. Abdul Karim Fadle, que é um imã também intelectual conhecido, sobretudo no mundo islâmico em Moçambique. Na quinta e sexta-feira, fui convidado a participar num outro debate subordinado ao mesmo tema, desta feita na província norteña de Cabo Delgado, em que estavam presentes muitas personalidades islâmicas de primeiro rango, mas também esteve presente do outro lado o arcebispo de Maputo, o Dom Chimoio, e sobretudo o bispo de Cabo Delgado, o Dom Lisboa, de quem se tem falado muito, pelo protagonismo, pelo trabalho que tem tido a realizar para trazer o conhecimento da igreja local, do país, do continente e do mundo, a situação de sofrimento por que milhares de moçambicanos têm estado a passar. Os temas, uma vez mais, dos encontros, eram confissões religiosas, prevenção de conflitos e promoção da paz em Moçambique. Claro que não é um tema agradável. Não é um tema agradável não falarmos de confissões religiosas, não de falarmos de prevenção de conflito, não de promovermos a paz, mas porque fazemos-lo num contexto de grande pena e sofrimento para milhões de pessoas no continente africano de maneira geral, mas no nosso caso, concretamente em Moçambique, onde entre 500 mil e 1 milhão de pessoas, segundo diferentes fontes, diferentes estatísticas, foram deslocadas dos próprios lugares de nascimento, de vida, de crescimento. E muito rapidamente viu-se nisso, até na prolongação daquilo que foi o famoso trabalho do Huntington, do conflito de civilizações, depois dos conflitos que conhecemos ligados ao 11 de setembro, aos conflitos na Síria, às revoluções árabes, chamadas Primavera Árabes, ou sobretudo com a presença do Boko Haram em vários países africanos, nomeadamente na Nigéria, no Quênia, no Senegal, etc. Para não falar dos diferentes ataques que muitas pessoas sofreram em diferentes países da Europa, vítimas de movimentos que se auto-intitulavam islâmicos ou Estado Islâmico. Por isso, quando os conflitos a qualquer hora nesta parte surgiram na província norteña de Cabo Delgado, primeiro foi o desconcerto. Ninguém sabia muito bem o que estava de facto a acontecer. A pouco e pouco foi-se identificando este conflito com a questão árabe, a questão islâmica, numa vontade, numa atitude que se interpretou então como fosse a prolongação do conflito que se manifestou depois da Segunda Guerra Mundial e saída da cena política da União Soviética como contraposição entre o Ocidente e o Oriente. A pouco e pouco esse conflito foi-se moçambicanizando, recordando o que aconteceu na Guerra dos 16 Anos, em que ela começou com um ataque externo da antiga Rodésia do Sul, e a pouco e pouco ela foi utilizando as nossas contradições, as nossas insuficiências, e foi moçambicanizando. O que está acontecendo em Cabo Delgado, de onde venho, cheguei esta madrugada, é que também o conflito provinha de pessoas do exterior, mas a pouco e pouco ela vai ganhando contornos também de uma certa moçambicanização. Ensaiaram-se várias formas de interpretar o fenómeno que está em curso. Houve quem viu nisto a questão sempre presente dos recursos, a maldição dos recursos, que sempre que há recursos em África, a Uppsala faz um trabalho muito sério de localização dos conflitos no mundo, onde há recursos, há conflitos. E como os recursos maioritariamente são em África, a África é o continente com maior nível de conflitos no mundo. E esses conflitos estão exatamente nos lugares onde existe uma riqueza, uma abundância de recursos. Em segundo lugar, tentou-se uma outra explicação. E a explicação que se tentou era tentar dizer que, no fundo, não obstante os 45 anos de independência, não conseguimos integrar na dinâmica de moçambicanização o conjunto de jovens e das populações, sobretudo do norte de Moçambique, e que marginalizados estavam sujeitos a ser mobilizados para toda e qualquer causa, já que para eles não havia um futuro a vista. Houve uma decente explicação de tipo histórico. As nossas fronteiras frágeis, oriundas da colonização do século XIX, que ainda não conseguimos absorvi-las e fazer uma geopolítica que corresponda a uma dinâmica afro-africana de vida em comum, de sustentabilidade e desenvolvimento. E a última explicação é de caráter mista entre uma etnicidade religiosa. Digo etnicidade religiosa porque teríamos os muanes, que são populações suaílis, ou populações islamizadas, que se encontram em toda a costa de África, desde a Somália, que desce em todo o continente até chegar a Moçambique de um lado, e do outro lado as populações do interior. As populações do interior, nomeadamente macuas e macondos, e que essas populações teriam tido confrontações históricas no processo de venda de escravos e etc., na participação diferenciada na luta de libertação de Moçambique, e, ultimamente, o fato que o presidente de Moçambique e os protagonistas principais da luta de libertação nacional sejam macondos, favoreceriam os macondos em detrimento de outras populações, até para fazer-lhes pagar, digamos assim, feridas históricas oriundas do passado. Porém, esta etnicidade tem contornos religiosos importantes, porque toda a população da costa é uma população muçulmana. Então, a miscelânea que se fez entre o Islão, acusado, neste caso, de ser fator de guerra contra populações que são de origem cristã, que estão no interior, começou a ganhar forma em espírito de muita gente e, sobretudo, na publicidade e na propaganda. Não se sabe exatamente qual é a razão do conflito. E este não é o objetivo nem das duas conferências a que participei num período muito curto, nem da locução que quero fazer hoje. O objetivo desta minha participação na rádio, em seguimento às conferências a que participei, é confissões religiosas, prevenção de conflitos e promoção da paz em Moçambique. Quando encontrei-me com Frei Manissa e com o Dr. Abdul Karim Fadil, ambos exaltaram aquilo que é a perspectiva axiológica de valores das religiões a que pertencem. De um lado, o cristianismo como portador de valores da verdade, de fraternidade, de tolerância e de paz. Do outro lado, o Alcorão e toda a ação do profeta Maomé, que rima no seguimento da mesma linha: a paz das pessoas, a liberdade, a caridade, a fraternidade e a tolerância. Fiquei surpreendido com um aspecto, é que cada um fazia apologia daquilo que a sua própria igreja ou confissão religiosa fazia, numa ignorância quase total daquilo que o outro acreditava, nos preceitos a que o outro militava, ou nos valores que ele tentava transmitir às pessoas que no cotidiano ele trabalhava para transmitir a própria fé. Isso metia a primeira dificuldade. É que nós só podemos dialogar quando somos capazes de sair de nós próprios e somos capazes de ouvir o outro, aprender do outro o que ele pensa, para encontrarmos pontos nas quais a gente pode se reconhecer como pertencentes a valores que são níveis e que são comuns. Esta ignorância recíproca também voltei a vê-la na minha participação em Cabo Delgado, onde os imãs, nas orações que faziam, invocavam Alá e o Alcorão, a nenhum momento aquilo que era a tradição cristã. Mas vice-versa, os cristãos também ignoravam quase completamente aquilo que eram os valores do Islão. Se eu não conheço o outro, com ele posso ter um monólogo a dois, cada um fechado na sua rima, mas não posso entrar com ele e criar pontes. E é de pontes que nós precisamos. E este é o meu primeiro aspecto. É que existe, mesmo nas lideranças e nas pessoas com maior formação, o Dr. Manissa e o Dr. Karim Fatih são todos doutores, passaram anos e anos a estudar e conhecem a religião deles em profundidade, mas no fundo não conhecem ou nunca fizeram esforço para tentar apreender do interior aquilo que são os valores e a querência do outro. Este é o primeiro aspecto.
L'amour de Dieu.